Está no ar. O Jornal do Senado.
Defesa de Dilma é entregue ao Senado e relator tem até terça-feira para apresentar parecer.
Nazir Martins repudia corte do Ciências Sem Fronteiras para estudantes de graduação.
Cidinho Santos afirma que o país tem condições de, em 5 anos, ser responsável por 10% do comércio agrícola mundial.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Nazir Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, lamentou a decisão do governo de cortar as bolsas do programa Ciência Sem Fronteiras para estudantes de graduação.
De acordo com o governo, o programa agora terá como foco o ensino médio e aulas de idiomas no exterior e no Brasil.
Contrariamente à decisão do governo, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado havia elencado a continuidade das bolsas para ensino superior entre as 17 recomendações do colegiado. Repórter Marcela Cunha.
Em nota, o Ministério da Educação afirmou que considera elevado o custo das bolsas. Em 2015, para atender a 35 mil estudantes no exterior, foram gastos R$3,2 bilhões. Segundo o Ministério, o mesmo valor poderia bancar a alimentação escolar de 39 milhões de alunos. A continuidade de bolsas para graduação no programa foi uma das 17 recomendações da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, em dezembro do ano passado, como explica o presidente senador Nazir Martins, do PDT do Rio Grande do Sul.
É lamentável a decisão, é uma falácia esse negócio de valorizar a educação. Estamos cada vez mais perdendo cérebro, gente está indo embora. E aí há esse corte.
O relatório da Comissão de Ciência e Tecnologia embasou a apresentação de um projeto de lei que disciplina o programa, que agora está em análise na Comissão de Educação. Lazer afirmou que irá protestar contra a exclusão.
Nós vamos, na primeira reunião da nossa comissão, que deve ser terça-feira que vem, nós vamos examinar isso e eu vou propor uma manifestação de repúdio, de protesto por essa decisão do governo.
Além dos gastos, o MEC alega que a integração entre universidades brasileiras e as instituições do exterior deixava a desejar, já que muitas disciplinas cursadas lá fora não estavam sendo aproveitadas no Brasil. As bolsas de pós-graduação para alunos, professores e pesquisadores vão ser mantidas, além de compromissos já assumidos com alunos de graduação até o início de 2017.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, saudou os 2 anos de vigência do Plano Nacional de Educação, que obriga uma ação conjunta dos municípios, estados e da União no setor.
Ele cobrou a manutenção dos avanços havidos nos últimos anos na educação e disse que não tem como construir uma grande nação sem que o ensino seja a sua maior prioridade.
O Plano Nacional de Educação é completamente diferente dos anteriores, graças à Emenda Constitucional 59 de 2009. A elaboração do Plano de Educação decenais passou a ser uma obrigação da União, dos estados e dos municípios.
Está na Comissão de Assuntos Sociais projeto que estabelece condições para comercialização de água sanitária e soda cáustica.
A medida visa garantir a segurança das pessoas que manipulam as embalagens desses produtos. Detalhes com a repórter Marcela Diniz.
O projeto aprovado na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor diz que a água sanitária e a soda cáustica líquida só poderão ser comercializadas no varejo em embalagens rígidas, opacas e herméticas, com tampa de dupla segurança, aquelas que têm um mecanismo que dificulta sua abertura por crianças. Além disso, os rótulos devem conter advertência sobre os perigos de intoxicação e lesões em caso de ingestão do produto. O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, que é médico, afirmou que a ingestão acidental de produtos como a soda cáustica, quando não mata, é uma das principais causas da estenose do esôfago.
Aquela parte do esôfago, ela fica totalmente incapaz de poder se alimentar, porque o estrangulamento é de tal ponto que as pessoas normalmente são submetidas a várias cirurgias para corrigir a estenose do esôfago.
Senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, diz estar preocupado com a situação dos empregados de empresas estatais, especialmente os com vínculos aos fundos de pensão Petros, da Petrobras, postales dos Correios, Funcef da Caixa Econômica Federal e Previ do Banco do Brasil.
Segundo ele, investimentos arriscados e sem retorno com o dinheiro dos fundos foram feitos por pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, uma vez que ocuparam cargos de direção dessas entidades, não pela competência, mas pela afinidade política. E isso provocou o rombo de 46 bilhões de reais nas contas desses fundos de pensão em 2015.
E a dramaticidade da situação está no fato de que serão os próprios trabalhadores que pagarão a conta dessa incompetência, disse José Medeiros, lembrando que os associados dos fundos de pensão vão receber aposentadorias menores.
O Postales, por exemplo, acumulou déficit de 5,7 bilhões em 2012, 13, 14 e 15. Essa fatura deverá ser paga pelos quase 76 mil funcionários aposentados e pensionistas, além dos próprios Correios, para resolver o rombo do plano de benefício definido. Pelas regras de equacionamento do déficit dos fundos de pensão, o desconto mensal ficou determinado em quase 18% do valor da aposentadoria da pensão ou do valor previsto para o benefício por 25 anos e meio.
O senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, cobrou mais apoio ao pequeno produtor rural com a adoção de medidas que favoreçam o acesso a equipamentos adequados e a insumos de alta qualidade, que poderão maximizar a produtividade do setor.
Ele reclamou que os pequenos produtores rurais sofrem com a atuação excessiva de órgãos de fiscalização e ressaltou que esse segmento, apesar de ser menos competitivo em atividades de grande escala, se destaca na produção de frutas e verduras.
A pequena agricultura precisa ser tratada tal qual um empreendimento empresarial e, por isso, deve conseguir sobreviver de forma independente nos ramos em que atua.
O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, disse concordar com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que afirmou que o Brasil, em 5 anos, pode atingir a meta de 10% do comércio agrícola mundial.
Para Cidinho, a meta é ousada, mas o potencial de recursos hídricos e a quantidade de terra disponível põe o Brasil em posição favorável na concorrência com Estados Unidos e China.
O senador assegurou que o país tem condições de desenvolver sua produção sem reduzir a cobertura da floresta nativa e apontou a Ásia como a região que pode ser o principal destino dos produtos brasileiros.
O continente asiático representa 51% da população mundial, possui 19% do PIB, 18% de terra disponível e 23% de água potável, e consome cerca de 28% das carnes de aves produzidas no mundo.
A defesa de Dilma Rousseff reafirmou em alegações finais que a presidente afastada não cometeu crime de responsabilidade.
Senadores pró-impeachment minimizam os fatos trazidos no documento como parecer de um procurador que contesta as pedaladas fiscais. Vamos agora ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite. Segundo o advogado José Eduardo Cardoso, o documento de 500 páginas traz os depoimentos das testemunhas ouvidas pela Comissão Especial do Impeachment, além de documentos que descartam crime de responsabilidade por parte de Dilma Rousseff. Ele incluiu ainda, nas alegações finais, a sentença de um tribunal internacional ocorrido no Rio de Janeiro, que inocenta a petista das acusações relacionadas à edição de decretos suplementares sem a autorização do Congresso Nacional e as pedaladas fiscais, que foram o pagamento de dívidas do governo pelo Banco do Brasil. Cardoso citou ainda o parecer de um procurador que descartou qualquer irregularidade nas pedaladas e declarou ações de políticos e reafirmou que as provas atestam a inocência da presidente afastada.
Que tem ato da presidente das pedaladas? Qual é o ato? Não tem. Que tem dolo? Como pode ser? Não existe. Nos decretos, com a clareza das provas produzidas e que era tudo um procedimento parametrizado, a presidenta despachou os decretos com pareceres dizendo expressamente que não atingiria a meta. E por que os pareceres diziam que não atingiria a meta? Porque era a concepção que existia, a concepção dominante, desde a entrada em vigor da lei de responsabilidade fiscal. Então é realmente uma situação avassaladora do ponto de vista probatório.
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que a defesa não trouxe nenhuma novidade, rebateu a tese da falta de dolo, que é a intenção de Dilma de cometer os crimes.
Agora, isso não interfere em nada no meu juízo de valor, eminentemente político. Por isso é que não dá para dizer que você não leva em conta o conjunto da obra. Basta ver um único fato, um único delito. Isso já é suficiente para eu julgar da forma como entender conveniente, porque é uma decisão política.
Os aliados de Dilma vão convocar o procurador que inocentou a presidente afastada e solicitar a retirada do processo da acusação relacionada às pedaladas. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.